a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao programa A Nossa Terra, um programa da responsabilidade de Direnor, que todas as semanas e há mais de 26 anos leva até si um olhar positivo e atento sobre o que de melhor existe e acontece aqui na nossa região. E hoje não vai ser diferente, a propósito do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, assinalado já na próxima sexta-feira, dia 3 de dezembro, trazemos hoje à antena uma das associações do nosso concelho que mais se tem destacado pela luta pela melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência. Falámos da Cerci Braga, uma associação que completa este ano precisamente 10 anos de atividade e que hoje vai estar connosco ao longo desta emissão. Vai ser, como é habitual, um programa repleto de boa conversa, por isso o convite é para que fique desse lado e siga então viagem connosco.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, os 10 anos da Cerci Braga e o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
Com o apoio
McDonald's Braga,
Junta de Freguesia de São Vicente, próxima dos Vicentinos,
União de Freguesias de Massiminos, Sé e Cividade,
União de Freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorthMed. Na NorthMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorthMed. Juntos, fazemos a diferença.
VCI Automóveis. Stand Automóvel, onde encontra uma variada gama de viaturas multimarcas. VCI Automóveis. Stand e oficina multisserviços com atendimento especializado e representação oficial Bosch. VCI Automóveis. Compra e assistência automóvel num só espaço. Visite VCI Automóveis na Rua da Venda, Zona Industrial de Sequeira, em Braga, ou em www.vciautomóveis.pt. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
E antes mesmo de apresentarmos os convidados que hoje nos vão fazer companhia, vamos escutar um breve apontamento sobre a Cerci Braga para melhor nos enquadrarmos sobre a história desta instituição.
A Cerci Braga, Cooperativa de Educação e Reabilitação para Cidadãos Mais Incluídos, foi fundada em 2011 no Conselho de Braga por um grupo de pais, amigos e técnicos com a missão de contribuir para a congregação e articulação de esforços no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência. Tem por objetivos capacitar a pessoa com deficiência para a sua autorrepresentação e participação ativa na sociedade, sensibilizar a sociedade e o Estado para os seus problemas e das suas famílias, colaborar com instituições públicas e privadas que fomentem a investigação e a ação sobre deficiência, criar estruturas e equipamentos adequados à intervenção nos diferentes domínios de apoio, promover atividades de lazer, educação, formação, reabilitação e de integração profissional, adequados ao desenvolvimento integral da pessoa com deficiência intelectual e multideficiência, entre outros. Assente num modelo de funcionamento de base comunitária, o envolvimento da Cerci Braga em diversas iniciativas e atividades realizadas na e pela cidade traduzem-se numa grande proximidade e apoio à cooperativa. Atualmente tem como respostas sociais um centro de atividades e capacitação para a inclusão a funcionar em Navarra para 30 clientes e duas residências autónomas em São Vicente para 10 clientes.
E agora que melhor nos enquadramos acerca da Associação da Cerci Braga, que hoje é o nosso grande destaque da emissão, vamos então passar à apresentação dos convidados que hoje nos vão fazer companhia. São eles a doutora Vera Vaz, é fundadora e presidente da instituição, Também a doutora Tânia Crista, que é diretora técnica da Cerci Braga, Fernando Macedo, que é pai de um jovem utente da instituição e ainda também vice-presidente da Cerci, e ainda o Filipe Costa, do Clube de Escalada de Braga, que acolhe já no próximo sábado, dia 4 de dezembro, a 6ª edição da Prova de Escalada Adaptada, um evento único do nosso país. Então a todos, muito obrigada pela presença e agora que já passamos à apresentação dos nossos convidados, arrancamos então para a conversa deste domingo. Connosco já se encontra a doutora Vera Vaz, que é presidente, como há pouco referi, da Cerci Braga, é mentora, é fundadora e cofundadora da Cerci Braga, cooperativa de educação de reabilitação para cidadãos mais incluídos, e é presidente do Conselho de Administração, creio que desde 2015, se não estou em erro. Tenho aqui um currículo extenso que eu vou também passar a referir, porque de facto é também de evidenciar. A solidariedade social sempre fez parte do seu percurso, estando desde a adolescência envolvida em ações de voluntariado, assumindo a coordenação de diferentes projetos no Instituto Português da Juventude. Com uma pós-graduação em gestão na Universidade do Minho, licenciou-se no Instituto Superior de Psicologia Aplicada de Lisboa, em Lisboa, em 2005. Teve ainda várias experiências profissionais na área da deficiência e da doença mental. Já em Braga, iniciou o seu percurso profissional na Cruz Vermelha Portuguesa, no desenvolvimento de novos projetos, implementação de sistema de gestão da qualidade e coordenação do voluntariado. Em 2011, cofundou então a Cerci Braga com o objetivo de criar respostas sociais com uma intervenção diferenciada para a deficiência intelectual e ou multideficiência aqui no nosso concelho, apostando na arte, no desporto, como promotores de inclusão social. Esta organização tem primado por uma intervenção de grande proximidade e apoio da comunidade, gerando um impacto positivo e de enorme interação, como vamos ter a oportunidade então de descobrir ao longo da emissão. A doutora Vera, então, finalmente, depois aqui de apresentarmos, era importante, naturalmente, também fazermos referência a este seu percurso, porque justifica também um pouco daquilo que é hoje a Cerci Braga. Mas começar por lhe perguntar, porque de facto todos nós, enquanto comunidade civil, conhecemos a Cerci, ouvimos, todos conhecemos o Pirilampo Mágico, ouvimos falar da Cerci, que é uma instituição que, antes de chegar a Braga, já existia a nível nacional, é mesmo assim, não é?
Sim. Antes de mais, agradecer o convite e a oportunidade de vir aqui falar do nosso trabalho e dos projetos que desenvolvemos. A Cerci, ou as Cercis, foram fundadas após 25 de Abril e maioritariamente em todas 40 e alguns anos. Aqui próximo temos a Cerci Gui ou a Cerci FAF, que são instituições de referência, mas no Conselho de Braga não havia resposta e não havia respostas em número suficiente para a área da deficiência. Depois de um trabalho realizado ainda dentro da Cruz Vermelha, chegamos a essa conclusão que havia a necessidade de criação de novas respostas e foram-se juntando um grupo de pessoas dedicadas, quer profissionalmente, quer pessoalmente, por necessidade, a esta causa, e fundou-se a Cerci Braga, então, há 10 anos.
Há 10 anos, exatamente. E a doutora Vera esteve já aqui ligada a este projeto, praticamente desde a sua... é uma das fundadoras deste projeto.
Sim, na prática fui eu, através deste identificar da necessidade ainda em funções dentro da Cruz Vermelha, que dei aso a que depois fosse então fundada, e foram-se reunindo obviamente pessoas à volta desta necessidade que era efetivamente premente no concelho, e daí resultou de sentirmos que não faz sentido criar uma cooperativa que se dedique e que tenha como missão criar e responder às necessidades das pessoas com deficiência no concelho, e assim foi. E obviamente depois as necessidades de disponibilidade foram sendo muitas, tive que me desvincular da Cruz Vermelha, mas ficou sempre um relacionamento muito especial entre as duas organizações, até porque alguns dos fundadores continuam a ser colaboradores da Cruz Vermelha, Eu saí profissionalmente para conseguir implementar depois
exatamente
as respostas da Cersei.
E de facto já passaram 10 anos desde deste vosso, da vossa fundação, começaram por estar sediados, creio que em Massiminos, se não estou em erro.
Sim.
Entretanto,
numas instalações da Cruz Vermelha.
Da Cruz Vermelha. Ah, então realmente a cooperação vem mesmo desde o início. Entretanto, estão na atualidade numa freguesia muito bonita, que é em Navarra, portanto, na antiga escola primária, e aqui, neste espaço, para além da vossa sede, funciona uma das vossas principais valências, que é então o Centro de Atividades de e Capacitação para a Inclusão. Perceber como é que funciona, que centro é este? Esta é uma das valências. Sei que têm, na atualidade, 30 utentes diariamente no vosso
Sim.
centro.
Isto ainda é difícil dizermos o nome, porque o nome foi reformulado agora em março.
Caracau, se não estou a ver.
Centro de Atividades Ocupacionais, e portanto com esta nova visão e estas novas diretrizes viradas para a inclusão, tanto a nível europeu como nacional, houve e sentiu-se necessidade, quer dizer, a legislação dos Centros de Atividades Ocupacionais era dos anos 90, e portanto estava muito desatualizada em termos de princípios e houve esta reformulação total de toda a legislação e enquadramento, e reformulou-se também a nomenclatura. Para nós também ainda estamos em processo de habituação, mas a resposta em si já está a funcionar naquelas instalações desde 2016. Temos a capacidade máxima que é permitida para aquela unidade, que são os 30 clientes. Na altura foi o local onde nos foi permitido desenvolver, porque tentamos obviamente identificar sítios que fossem capazes de receber esta resposta, e essa escola estava a ser desativada e fizemos ali umas obras de adaptação, e acaba por ser um espaço muito bem conseguido, porque conseguimos conciliar ali também muito daquilo que é a natureza, trabalho também terapêutico com animais, porque conseguimos ter, enquanto que se estivéssemos na cidade Exatamente. É mais difícil encontrarmos este espaço.
Muito bem, e portanto esta é uma das valências, mas não só, portanto para além deste centro de atividades têm também aqui uma outra valência muito importante, eu diria, que são as residências autónomas. Estas sim existem aqui no centro da Sim. nossa cidade, em São Vicente, se falarmos de duas residências.
Sim.
Quero-nos explicar como é que nasceu também esta possibilidade de terem estes 10 clientes. Penso que é assim que usam o termo cliente,
Sim.
não é?
Clientes, porque nós na prática estamos a prestar um serviço. Às vezes as pessoas ficam muito chocadas com esta nomenclatura.
Sim.
Mas eu faço sempre questão de explicar.
Exatamente.
Que nós prestamos um serviço e as pessoas pagam na medida daquilo que são as suas possibilidades, okay. pagam esse serviço e, portanto, são efetivamente clientes que têm o direito e o dever na utilização de qualquer serviço que
Muito
seja
bem.
Prestado. Estas residências, a área do apoio residencial continua a ser neste momento continua a ser um grave problema no concelho. Portanto, todos os jovens que de alguma forma, jovens, adultos, que tenham necessidade de encontrar uma resposta de residencial porque não têm retaguarda familiar, por inúmeras razões, têm que sair do concelho. E mesmo assim é muito difícil, a nível nacional está muito problemático. Na altura conseguimos, através do apoio de uns mecenas, e que mais uma vez deixamos o agradecimento ao casal que nos apoiou, identificar e conseguir implementar uma resposta que, obviamente, ao contrário de um lar residencial, que é preciso um investimento de 2 milhões e que precisamos de contar com apoios do Estado, que são sempre respostas mais difíceis de concretizar, mas igualmente necessárias, conseguimos... Com este apoio, colocar em funcionamento então estas residências, que são na prática apartamentos normalíssimos e que vão de encontro àquilo que são os tais princípios da inclusão.
Exatamente.
Ou seja, que eles permaneçam na sua comunidade de referência. Alguns já eram até residentes em São Vicente, portanto toda a gente continua a conhecê-los e a se cruzar. Poderem continuar a utilizar as estruturas da comunidade, como o centro de saúde, o café, o mercado municipal, e fazerem a sua vida com alguma supervisão da organização, porque existe um vigilante, e que dá apoio em determinadas tarefas, mas na sua maioria são eles que são habitantes de um apartamento, cozinham, arrumam, põem a roupa a lavar, estendem, fazem aquilo que qualquer pessoa faz.
E tem decorrido muito bem, ou seja, estes eram clientes que não tinham a tal retaguarda familiar e, portanto, esta é uma valência importantíssima. Sim. Para estes jovens e adultos, não é?
Sim. Para além de que, neste caso, estamos a falar de jovens adultos com autonomia, portanto, estamos a retirar destas pessoas também estarem num ambiente assistencialista, porque um ambiente lar é um ambiente assistencialista, não é? Uhum. Em que nós só temos direito ao nosso quarto e em que há uma funcionária que trata de tudo, da cama, da roupa, e obviamente que há, a maioria provavelmente das pessoas com deficiência tem uma condição de maior dependência e estas respostas são efetivamente necessárias, mas há muitos outros que, sendo autónomos, não têm necessidade de estar num ambiente tão protegido e libertam vagas para que outros com maior dependência as possam ocupar.
E vai de encontro à tal política de inclusão, que é tão importante termos estes cidadãos incluídos.
Sim. E respostas adaptadas às reais necessidades e capacidades de cada um. Portanto, não é por eu não ter família, mas se até sou uma pessoa muito autónoma, posso estar numa resposta também mais autónoma. Não preciso de ir para uma resposta de lar, ou não preciso de ir para um lar de idosos quando tenho 25 anos.
Claro.
Porque não me sinto completamente enquadrado.
Muito bem. O vosso projeto, como há pouco vimos e pelo texto que tivemos a oportunidade também de ouvir de introdução, aposta muito aqui neste modelo de base comunitária, muito nesta interação com a comunidade, têm muitas parcerias, mesmo o vosso projeto de atividades acaba por ser muito diferenciado. Quer-nos falar também um bocadinho de... Nós vamos ter daqui a pouco a oportunidade de falar do dia-a-dia dos vossos utentes, mas falar um bocadinho destas parcerias que têm sido importantes para fazerem de vocês um projeto que é também, de certa forma, diferenciador no que diz respeito às atividades que realizam, não é?
Sim. Bom, nós surgimos, obviamente, desfasados, não é? Porque, como eu disse, a maioria, tanto das Xerxes como a APPA-CDM, têm 40, 30 e muitos anos. E, portanto, na altura, as atividades e as estratégias de intervenção tinham um modelo que era o adequado. O que acontece connosco é que, surgindo há 10 anos atrás, obviamente que o modelo de intervenção, que já sentíamos que teria que ser outro, os nossos recursos também eram outros, efetivamente, se calhar, muito parcos, uhum. E, portanto, quer por força daquilo que já era a nossa vontade, quer por força daquilo que também era uma necessidade, tivemos que nos socorrer muito à comunidade. A verdade é que também já havia muita gente na comunidade sedenta de trabalhar com este público e de conseguir concretizar coisas, nomeadamente, e isso vocês também vão falar, com a questão da escalada, que não é uma atividade à partida muito divulgada, não é? E que na altura foi por convite do próprio clube de escalada e não o contrário, ou seja, não fomos nós que fomos à procura do clube de escalada, foi o clube de escalada que veio à nossa procura dizer: olha, eu já vi umas coisas super interessantes noutro país e adorava poder fazer isto cá. E pronto, nós tivemos foi a abertura de dizer: olha, claro que sim, vamos lá experimentar e vamos ver se resulta. E a verdade é que resultou e tem-se conseguido resultados magníficos e tem-se feito um trabalho de referência ao longo destes anos com a escalada. E assim foram surgindo alguns convites por iniciativa de outras entidades, outros que nós fomos batendo à porta, e a verdade é que foram-se criando aqui atividades diferenciadas em termos de intervenção, muito obviamente direcionadas para áreas como a dança, como o teatro, e que à partida eram desvalorizadas, portanto fazia-se aquilo um bocadinho quase como entretenimento, não é? Sim, sim. Portanto, agora vamos fazer uma peça de teatro para Natal, mas nunca se fazia do ponto de vista terapêutico dentro das organizações, ou pelo menos não de uma forma sistematizada e pensada. E, portanto, foi depois um bocadinho com base nisso que também fomos delineando o nosso percurso. E fomos apostando mais em determinadas áreas em detrimento de outras.
Muito bem. E outra das vossas preocupações tem sido também a empregabilidade de alguns destes jovens, dos mais autónomos. Sabemos que um dos vossos projetos, que está já licenciado, se prende com o Centro de Lavagem Automóvel. Queremos falar um bocadinho também deste projeto, que eu penso que será uma mais-valia até para a própria freguesia.
Sim, é um projeto que está a ter um parto difícil. Está a ter um parto difícil e não por falta de vontade e até de apoios. O que acontece é que estamos numa época com os preços dos materiais e aquelas coisas todas e falta de materiais. E não nos tem sido possível dar o impulso e determinar aqui a velocidade com que nós gostaríamos que ele acontecesse. Portanto, ele já era para estar a funcionar, mas todas estas dificuldades. Então, a intenção é efetivamente aproveitar que estamos em frente a uma fábrica que tem provavelmente 500 e muitos trabalhadores e que tem um parque automóvel enormíssimo à nossa frente. Aproveitar isso e pensar que muitos dos nossos clientes têm competências que queremos desenvolvê-las no âmbito das atividades socialmente úteis e pensamos que poderia ser uma excelente iniciativa e que pode ter bastante receptividade e, portanto, pelo menos do que vamos conversando, as pessoas vão ficando muito entusiasmadas com a ideia. E achamos que tem tudo para dar certo, portanto vamos ver se a curto prazo
muito bem
conseguimos implementá-lo.
E por falar nestas atividades socialmente úteis e na questão também da empregabilidade, devemos ressalvar exemplos como os da Teresa Soares, é administradora dos restaurantes McDonald's de Braga, que emprega dois jovens da instituição da Cerce Braga e considera importante haver mais empresas a dar oportunidade a estes jovens.
Temos dois elementos da Cerce que fazem parte da nossa equipa, poderemos vir a ter mais, porque um dia que fui abordada pela Cerce, questionaram-me se haveria lugar para ter pessoas especiais da instituição a fazerem parte da nossa equipa. E eu, logo de imediato, sim, com certeza, tenho todo o gosto, teria muito interesse em poder abrir as portas das minhas empresas para pessoas que provavelmente não teriam essa possibilidade noutras. É com muita alegria que eu sinto-me realizada, que eu vejo estas pessoas sentirem-se fazer parte de uma equipa que trabalha organizadamente, de uma equipa que tem objetivos, de uma equipa que sabe exatamente o que quer fazer e eles sentem que estão a fazer exatamente aquilo que qualquer um outro dos nossos funcionários, ditos normais, fazem e sentem-se muito realizados e eles comunicam-nos isso mesmo. Gostam muito de trabalhar e sentem imenso a alegria de fazerem parte da equipa e, e o acolhimento da equipa que é caloroso e os faz sentir bem todos os dias e gostam de voltar. E até mesmo quando não estão, por algum motivo que têm que se afastar por algum tempo, estão ansiosos por voltar, que isso torna-nos absolutamente a sentir realizados que efetivamente estamos a fazer a diferença àquela pessoa e que eles gostam de estar entre nós.
Sente que é importante que haja outros empresários que o possam fazer também?
Também é esse um dos motivos que eu acho que devemos cada vez mais divulgar iniciativas do género. Se todos nós fizermos um bocadinho, se todos nós dermos um bocadinho de nós, se todas as nossas empresas fizerem a sua parte, vamos atingir um número muito maior do que necessariamente uma ou duas, três, quatro empresas, meia dúzia de empresas a fazerem. Eu acho que é bem possível todas as empresas, porque há lugares, oportunidades em todas as empresas, podemos ajustar à realidade do candidato, à realidade da pessoa, para que consiga se sentir realizado e, ao mesmo tempo, não é necessariamente aquilo que nós vamos recolher. Eu acho que é muito mais importante daquilo que nós colhemos, aquilo que nós damos. Na minha opinião, é aquilo que eu sinto e é aquilo que eu quero fazer, mais do que não é o tanto quanto recebo, mas sim o quanto eu posso fazer a diferença naquela pessoa, naquele indivíduo.
Sei que é um dos seus lemas de vida, que é faz aos outros o que queres para ti. É um pouco isso que tenta colocar aqui, neste caso, na sua área empresarial.
É um dos lemas que me rege na vida e será sempre, que nós, para podermos entender e sermos sensíveis aos outros, seja a situação qual for, temos que nos pôr na pele dos outros, porque só assim é que nós podemos entender e sentir aquilo que aquela pessoa pode sentir. Porque nós podemos ter tudo, ou quase tudo, digamos assim, podemos ter saúde, estarmos bem onde estamos, a trabalhar e termos uma família equilibrada e feliz, mas podemos deixar de o ter. Portanto, temos que ser sensíveis e ir ao encontro também dos outros, porque, por vezes, uma pequena palavra, um pequeno gesto, uma proximidade, um alerta, uma palavra que nos deixa a pensar, bem, esta palavra pode significar qualquer coisa, aquela pessoa está a precisar de uma ajuda. Se há algo que eu sinta que possa fazer a diferença, se há algo que eu sinta que possa ajudar aquela pessoa a encontrar o caminho certo, a decidir algo que talvez é mais difícil para ela, eu tento abrir mais os horizontes.
Como é que interpreta e vê o papel deste tipo de instituições, neste caso Cerci Braga, para como apoio ao diferente?
Absolutamente fundamental para a sociedade, absolutamente fundamental para aquelas pessoas que necessitam dela, nomeadamente os utentes que fazem parte dela, e muito, muito, mas muito importante para as famílias. Porque, como nós sabemos, esses utentes que fazem parte da instituição, quer seja essa, quer seja outra, são utentes que têm família, por sua vez têm de trabalhar, podem ter que até dificuldades em controlar o jovem ou a pessoa, e aquela instituição é o alívio, ou digamos, é o local onde eles sabem que a pessoa está bem tratada, está a ser estimulada, porque eu sei que há estímulos, eles fazem várias atividades, eu já estive presente na instituição, e os familiares sentem que estão bem e que estão protegidos.
E eu regresso aqui à conversa com a doutora Vera. De facto, são necessários mais exemplos como os da doutora Teresa, como os do McDonald's, mais empresas a darem uma oportunidade a estes jovens.
Sim, o McDonald's teve desde o início que nós fizemos a proposta receptivo. Neste momento até já conseguiam empregar mais jovens, nós é que temos dificuldade em identificar dentro do nosso grupo depois também aqueles que podem corresponder àquilo que são as necessidades da empresa. E, portanto, tem que haver sempre este emparelhamento entre aquilo que são as características do jovem ou do adulto a integrar e aquilo que a empresa nos pede, não é? Para que tenha o maior sucesso possível. Porque depois há aqui muitos fatores externos, os colegas com quem se trabalha, o público que se atende, e portanto tudo tem que, de alguma forma, jogar o máximo possível e encaixar para que seja uma integração de sucesso, porque senão depois é muita frustração, quer para a pessoa, quer para a própria empresa, claro, que depois fica pouco receptiva a receber novamente. E às vezes essa é a maior dificuldade, é depois conseguir-se fazer este acompanhamento e esta identificação inicial de forma a que o sucesso não seja comprometido. Verdade que temos assistido a uma maior sensibilização e já há outras empresas aqui no concelho que o fazem, mas é necessário fazer mais. Há outras formas de apoiar e há outras empresas com quem nós vamos também articulando, mesmo que seja pontualmente, na atribuição de tarefas para nós podermos concretizar dentro do nosso espaço, ou que possam deslocar-se de forma pontual à empresa em picos de trabalho, sim, sei lá, por exemplo, às vezes nesta altura no Natal é preciso, sei lá, enviar mais cartas ou embrulhar alguns presentes, claro, para atribuir a alguém, e portanto lembrarem-se que às vezes podem apoiar uma organização. Obviamente que nós temos sempre o princípio, e não quero que as pessoas esqueçam disso, que é, existe sempre uma bolsa, uma retribuição monetária, claro, que é dada ao cliente, ok? De acordo com as tarefas e com o tempo que ele despende. E isso é muito importante, é não sentirem que a pessoa vai lá fazer aquilo como voluntariado.
Sim, acho que é fundamental, claro que sim, claro que sim.
Porque
são pessoas que têm competências, naturalmente.
Sim, o princípio disto é mesmo a utilidade da tarefa e, portanto, que haja aqui uma retribuição.
Muito bem. Mas a Cersei Braga, para além destas duas grandes valências, deste conjunto enorme de atividades que desenvolvem com os clientes, depois ao longo do ano desenvolvem aqui outro tipo de iniciativas até junto da comunidade. Uma delas foi realizada recentemente, que é a vossa caminhada anual. Cerca de 1000 pessoas a participar. Este é um evento que é já uma referência aqui também.
Sim, esta caminhada está no âmbito da campanha do Pirilampo Mágico, que falávamos no início, sim, e que é uma referência ou que identifica todas as Cersis, não é? Porque é uma campanha nacional. Depois, em cada localidade, cada Cersei dinamiza as suas atividades e encontra uma forma de tentar chegar à comunidade e tentar sensibilizar para aquilo que é o trabalho e a inclusão das pessoas com deficiência. Aqui em Braga, desde o início que decidimos organizar uma caminhada com um sentido diferente e pelo facto de ser noturna e aludir à questão dos pirilampos, procurarmos também ter aqui uma componente de animação. E esta componente de animação faz com que muitas outras entidades, associações, empresas de Braga participem nessa caminhada. E, portanto, temos contado nos últimos anos com a Nugal, que é uma escola de música, com o Palco de Estrelas, com a equipa Espiral e muitos outros. Portanto, não me queria esquecer de ninguém, mas não consigo numerar todos. E isto faz com que haja aqui uma intercooperação também, que para nós é muito interessante, claro, quando resolvemos fazer uma caminhada e é mais neste sentido de envolver a comunidade, sim, e de sensibilizá-la e deles perceberem o porquê. Porque a maior parte das vezes as pessoas compram um pirilampo e nem percebem muito bem para quem o pirilampo serve. E faz muita falta depois este contacto e este ano podermos retomar outra vez e fazer uma iniciativa deste género e sentirmos um bocadinho o pulso outra vez deste envolvimento é muito importante também para nós. Sentir que a comunidade reconhece o trabalho que nós fazemos, participa, envolve-se
e também apoia, que é sim, fundamental também. Sim. E por falar aqui em apoio e envolvência da comunidade, falar que eu penso que também é importante, não vamos ter a oportunidade de aprofundar tudo o que existe na Cersei, mas aqui o projeto da Senhora do Leite, que eu acho muito interessante, queria também que nos falasse um bocadinho deste projeto.
Sim, a Senhora do Leite, nós há uns anos éramos chamados para participar em coisas e nunca encontrávamos nada que simbolizasse a nossa cidade a não ser comida, portanto levávamos um pudim a bate priscos,
é,
ou então não tínhamos nada para levar, não tínhamos um galo de Barcelos. E na altura conhecemos uma designer, que é a Viviane Cabral, e propusemos-lhe que ela identificasse algo que fosse representativo da cidade e que pudesse também nos ajudar na questão da angariação de fundos para a organização. E daí surgiu a questão da Senhora do Leite, que é uma imagem e uma figura religiosa que está na sede de Braga. E teve muita receptividade, quer por parte da Igreja, quer por parte da Câmara Municipal, que adotou como uma das oferendas oficiais. Simboliza não só esta questão do cuidado, não é? Que no caso da Senhora do Leite é o cuidado materno, como é também e aponta para dois símbolos da cidade e da cultura da própria cidade de Braga. E, portanto, tem tido muita receptividade. Nós este ano temos uma edição comemorativa do 10º aniversário da Cersei e eu acho que agora no Natal vai ser uma excelente prenda para se oferecerem. Para nós é obviamente também uma fonte importante de divulgação, não só do nosso trabalho como da angariação de fundos.
E onde é que nós podemos encontrar a Senhora de Leite?
Nós temos à venda online.
Okay.
E temos aqui em Braga à venda no posto de turismo, no museu da Sé. Existe mais um ou outro ponto também.
Fica então aqui a indicação para quem quiser oferecer a Senhora de Leite agora no Natal. A terminar a nossa conversa, volta aqui a falar um bocadinho de futuro, perceber quais são os vossos grandes anseios, que eu sei que passa muito também, até porque foi uma questão que sentiram essa necessidade até durante a pandemia, que é terem este apoio domiciliário. É um dos vossos projetos? Há mais algum que gostasse de referenciar?
Sim, neste momento duas grandes coisas. Estamos aqui numa campanha enormíssima para conseguirmos um autocarro, porque temos muitas dificuldades de mobilidade de Navarra para
estão,
o centro
estão desviados de centro.
E para os sítios que nós nos temos que deslocar, piscinas.
Claro.
Nós temos uma equipa de handball também com a ABC, e portanto temos muitas coisas na comunidade e na cidade. E depois, durante a pandemia, tivemos que reformular também o nosso apoio, obviamente, e temos neste momento a intenção de começar a desenvolver a nossa resposta de centro de atividades e capacitação para a inclusão ao domicílio, ou seja, permitindo alargar aqui o número de vagas, porque em termos de estrutura física nós não podemos acolher mais ninguém. E portanto isto seria uma forma diferente de chegar às pessoas, de levar uma intervenção terapêutica num modelo diferenciado e que promove obviamente a inclusão, que é aquilo porque andamos agora a lutar e a preconizar.
Exatamente. E falta fazer o balanço, portanto, a doutora Vera está desde o início, é de facto a fundadora do projeto. Estes 10 anos são um balanço positivo? Como é que vê este percurso?
Sim,
da Cersei Braga?
Às vezes sentimos que, quer dizer, que ainda não fizemos nada desde que éramos pequeninos, mas depois olhamos e tentamos colocar de fora e efetivamente achamos que temos feito um percurso interessante, diferenciado, e que temos impulsionado aqui, de alguma forma, uma visão diferente sobre a inclusão das pessoas com deficiência.
Sim.
E isso para nós também é muito importante, mesmo numa dimensão mais pequenina em relação àquilo que são os nossos parceiros, as associações que já estão implementadas há mais tempo. Achamos que conseguimos ter uma palavra a dizer sobre o que se faz neste momento no concelho e portanto é preferível estarmos com esta dimensão e com este fator de diferenciação. Achamos que faz mais sentido para nós. Obviamente que tentaremos ir respondendo às necessidades que nos vão sendo colocadas pelos já nossos clientes e por aquelas que vamos sentindo na comunidade, mas sempre também de uma forma sustentada.
Muito bem. Doutora Vera, eu agradeço a sua participação.
Obrigada.
Da nossa parte, votos de continuação de excelente trabalho e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada.
E a Nossa Terra foi conversar com Daniel Pinto, presidente da Junta de Freguesia de São Vicente, a cumprir o seu primeiro mandato. A conversa com a nossa reportagem destacou o espírito de missão da Cersei Braga, que considera uma importante retaguarda de apoio a estes cidadãos e às suas famílias. É também esse o espírito de missão da Junta de Freguesia de São Vicente, o de apoiar instituições como a Cersei Braga, nomeadamente na cedência de espaço para algumas das suas atividades. Deixou também palavras de apreço ao trabalho desenvolvido pela Cersei Braga.
Nós agora que temos a Cersei sediada em São Vicente, com estas habitações autónomas, sem dúvida alguma que temos estreitado aquilo que é a nossa relação. Eu recordo quando foi a inauguração, e antes tinha reunido também, e na pessoa da Vera, da qual eu também cumprimento toda a direção e parabenizo pelo trabalho exemplar, altruísta e com espírito de missão que têm desenvolvido à frente dos destinos da Cersei, e eu recordo que nós tivemos uma primeira reunião onde começamos a falar sobre aquilo que era a proximidade com a Junta de Freguesia de São Vicente, alguns projetos que nós podíamos vir a desenvolver, ainda numa fase anterior a este processo autárquico, que agora tenho a honra de poder implementar com a Cersei e também junto da nossa comunidade. E, portanto, sinto que o facto da Cersei estar aqui, de ter um conjunto de utentes que, de um modo autónomo, vivem em São Vicente, nós podemos ser uma instituição que permita promover uma inclusão, uma integração destas pessoas. Este também deve ser um papel da Junta de Freguesia de São Vicente. Estou a gerir aqui a Junta de Freguesia há cerca de 30 dias, mas tenho um conjunto de ideias que em breve irei partilhar com a Vera para podermos, de alguma forma, dinamizar um conjunto de atividades que envolvam estes utentes, que alguns deles até são da Freguesia de São Vicente, e, portanto, acho que este também deve ser o nosso caminho, e disponibilizar aquilo que é a nossa dimensão institucional, enquanto uma Junta de Freguesia com espaços, com equipamentos, que podem estar ao serviço também da Cersei e dos utentes da Cersei aqui na nossa freguesia. E eu vou deixar os desafios para a Vera numa próxima reunião que irei ter com ela, ou convocá-la para estar nessa reunião, mas estamos cá sobretudo para colaborar. O nosso espírito é de extrema colaboração, e apesar de termos um dia específico para celebrar, ou pelo menos relembrar esta parte mais social, acho que todos nós devíamos ter uma atitude que devia ser ao longo do ano, não só neste dia específico, mas que pelo menos se a tivermos neste dia, é importante darmos um retorno, um contributo à comunidade das pessoas com mais necessidades ou debilidades ou fragilidades, e portanto esse também é um papel dos atores políticos locais, das pessoas de São Vicente, dos cidadãos de São Vicente, e se pudermos aqui de alguma forma alertar toda a comunidade para ter um olhar especial com estas pessoas e de alguma forma também envolvê-las, estamos a dar um contributo para o nosso futuro, para as nossas gerações, e isso é muito importante e acho que tem que ser também aqui a nossa intervenção enquanto cidadãos.
Conversámos também com Luís Pedroso, presidente da União das Freguesias de Maceminos, Sé e Cividade, freguesia de resto onde esteve sediada inicialmente a Cerce e Braga. De facto, o presidente Luís Pedroso deu-nos conta que continua a prestar apoio à instituição, dizendo-nos que a Cerce e Braga é, acima de tudo, uma instituição de Braga, destacando o papel importante na inclusão do cidadão com deficiência. Falou ainda, e a propósito deste Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, da necessidade de se criar em Braga um centro de prescritor de produtos de apoio a IPSS. Vamos ouvir.
Cerce e Braga, quando eu vim para aqui em 2013, portanto, a sua sede era na Rua Damião de Góis, portanto, era uma instituição, portanto, estava sediada na nossa freguesia, mas a Cerce não é uma instituição de freguesia, é uma instituição conselheira, e o facto de ter saído, portanto, da nossa área geográfica não vai fazer com que nós não olhemos para a instituição com os mesmos olhos. Até porque é uma instituição que faz um trabalho fantástico, a familiaridade que uma pessoa denota quando entra naquela instituição é fantástica. Os miúdos lê-se nos olhos o agradecimento da forma como pedagogicamente são tratados. A doutora Vera tem feito, nestes anos, um trabalho sempre em crescendo, um trabalho que deve ser até reconhecido, porque sentiu que tinha que sair para instalações mais dignas e mais condizentes com o trabalho que estavam a desempenhar. Hoje em dia não está aqui, mas é como se estivesse. Podem sempre contar com, não só com o meu apoio, mas com o apoio do Executivo da nossa União de Freguesias. E o trabalho que agora vão começar a fazer, nomeadamente com estas residências, de forma a preparar os miúdos para o mundo, é extraordinário. É extraordinário porque dentro da deficiência mental há miúdos que têm, é quase que imperceptível essas deficiências. E o facto de os prepararem para o mundo, o facto de lhes darem uma enxada para poderem trabalhar, é extraordinário. Portanto, é louvável todo esse esforço que tem sido feito pela Vera, por toda a sua equipa, e nós só temos que sentir reconhecidos e reconhecer o trabalho desenvolvido. Por último, já há muito tempo que eu falo que Braga tem que ter um centro prescritor de ajudas técnicas, e é a altura de começarmos a trabalhar e sensibilizar, nomeadamente, os nossos governantes de Lisboa, que Braga, como cidade grande, como terceira cidade do país, tem que ter um centro prescritor para evitar que as pessoas, nomeadamente com deficiência motora, tenham que se deslocar ao Porto, com todos os inconvenientes que isso acarreta, além das despesas, e muitas das vezes são pessoas com parcos recursos. Portanto, Braga tem que ter um centro prescritor. E também fazia um apelo aos bracarenses em geral, que às vezes façam um exame de consciência e que ponham uma venda nos olhos, ou ponham-se numa cadeira de rodas, e verifiquem que muitas das vezes não se podem passar nos passeios, nas rampas, etc. Porquê? Porque os carros tapam as entradas, os carros vão para cima dos passeios e dificultam muito mesmo a vida das pessoas que já por si só têm essas limitações. Portanto, um pouco de cidadania, e se calhar é o facto de só de uma pessoa pensar que se estivesse nessa situação, de certeza que já iria agir de uma forma diferente.
E é então com este testemunho do nosso presidente, Luís Pedroso, que concluímos então a primeira hora de emissão do nosso programa, hoje dedicado ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, na companhia da Cerce e Braga. Tempo agora de um curto intervalo, voltamos dentro de momentos com mais motivos de interesse. Volte connosco.
Nossa Terra.